Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Vamos a Chicago ver as negociações. Negociação encerrando aí de forma negativa para a soja, perdas em torno de 2 pontos nos principais vencimentos. Um mercado que meio que se posicionou para o relatório de amanhã. A gente vai conversar agora com o Jorge Gracioli, lá da FC Stone. Ele vai nos ajudar a entender principalmente essa movimentação de ontem e trazer um pouquinho das expectativas para esse relatório de oferta e demanda, de fevereiro, que vai ser divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Primeiro, vamos focar no mercado hoje. O mercado pouco se mexeu, mas trabalhou aí dos dois lados, né, da tabela, positivo e negativo. E está encerrando aí com uma perda em torno de 2 pontos nos principais vencimentos. Como é que a gente analisa a movimentação de hoje? O que que foi importante de se verificar nos negócios lá em Chicago, Jorge?
Ótimo, Alexandre, boa tarde. Boa tarde aí, o pessoal do Notícias Agrícolas. Vamos lá. Hoje a gente teve sim o mercado aí trabalhando dos dois lados. E essa movimentação, Alexander, ela veio novamente aí do pro lado positivo, guiado aí principalmente pelas cotações do farelo. É fato lembrar que toda vez que a gente vê alguma alteração na previsão climática da Argentina, e essa alteração vindo do lado desfavorável, né, ou seja, ainda podendo aumentar possibilidades de perda por lá, isso aí reflete diretamente nas cotações do farelo em Chicago. Então, a gente teve novamente aí uma rodada de alta nas cotações do farelo, que obviamente impulsionou as cotações de soja, mas que não se aguentou aí e veio trabalhar e fechar do lado negativo, tendo em vista justamente um reposicionamento dos fundos para o relatório de amanhã. Eles já vinham comprado grandes volumes, né, no complexo de uma maneira geral durante essa semana. Ontem em especial, a gente viu um volume muito grande entrando no mercado de compras. Então aí pode ter tido alguma liquidação técnica em cima de alguns níveis, principalmente a tela ali do maio, no nível psicológico muito forte, que são os 10 dólares por bushel, e aí ele veio fechar um pouco mais abaixo.
Muito bem. Então, clima na Argentina continua influenciando. Em princípio, havia previsão de chuva, parece que essas chuvas se confirmam para o final de semana, mas se você olha mais a longo prazo, a situação é diferente.
Perfeito, isso mesmo. Os mapas climáticos foram atualizados hoje, eles traziam e continuam trazendo certos volumes para chegar no cinturão de grãos da Argentina por volta de amanhã e sexta-feira. Ainda tem volumes previstos, mas já a partir do final de semana e para a semana que vem, o que sinaliza é novamente temperaturas elevadas e a ausência de chuvas nessas regiões. Em conversa mesmo até com o nosso escritório lá em Buenos Aires, os consultores de lá realmente reportaram a gente que a situação ela está ficando, cada dia que passa, um pouco mais delicada, né? Tendo em vista a fase de enchimento de grãos em que a produção se encontra por lá. Então é imprescindível acompanhar esse momento do clima na Argentina, porque caso a gente não veja realmente uma melhora significante, a estimativa do mercado de uma maneira geral com relação a uma quebra no país, ele vai ficar bem iminente.
Ô Jorge, aparentemente a gente já tem uma quebra consolidada, ou pelo menos precificada pelo mercado, em torno aí dos seus 5, 6 milhões de toneladas. Se essa seca se confirmar, ou se esse período seco se confirmar, daí a gente pode ter uma evolução desses números e é isso que preocupa o mercado?
Exatamente. Isso que tem preocupado bastante o mercado atualmente, porque a princípio a gente já vinha reduzindo os números de 57 para 54 milhões de toneladas, e pode ser que esses números sejam reajustados caso nas próximas semanas aí, que vão ser realmente decisivas para a rentabilidade no campo da soja na Argentina. Então, é um momento realmente bem delicado que a safra por lá está passando. E isso daí, obviamente, acarretaria numa redução da produção de soja mundial nessa safra 17-18.
Isso mexeu com os preços de forma positiva em determinado momento do pregão, mas depois os fundos vieram aí e reorganizaram os seus ativos aí, em função de que já vinha sendo ou existindo um movimento de compra aí nos últimos dias, principalmente ontem. Então eles se ajustaram para o relatório de amanhã, foi essa a sua explicação. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua expectativa para esse relatório de amanhã, onde a gente precisa ficar atento, que detalhes a gente precisa principalmente visualizar para entender como é que o mercado vai se comportar, Jorge.
Perfeito. Fato dizer que esse relatório de fevereiro em si, ele não é um relatório tão significante para o mercado de uma maneira geral, porém, nesse especial, existem três números bem importantes aí para a gente acompanhar de perto, para ter um direcional das cotações do mercado para as próximas sessões. O primeiro deles acaba sendo justamente a exportação de soja dos Estados Unidos, a qual deve sofrer alguma redução, tendo em vista que semanalmente o Departamento Agronômico Americano vem divulgando as vendas e os embarques de soja daquele país, e isso vem vindo abaixo do projetado pelo departamento. Então, nos leva, sendo esse o período onde, teoricamente, acontece o maior fluxo de vendas e exportações dos Estados Unidos, se nesse momento a gente já está vendo uma retração do volume, provavelmente esse número vai ter que ser ajustado para baixo até o final do ano agrícola americano. E aí, consequentemente, um aumento dos estoques americanos pode ser visto nos próximos relatórios.
E isso é
Esse
negativo para
período,
preço, né?
isso seria negativo para preço, exatamente. Uma vez, Alexander, que eu sempre digo que o mercado em Chicago ele olha muito para os estoques americanos. Então, o conforto nos estoques americanos realmente não traria de maneira alguma um potencial altista no curto prazo para as cotações da soja.
Poderia
O
anular de
segundo.
alguma forma essa expectativa de redução na safra argentina ou são coisas distintas? O mercado analisa de forma diferente essas coisas.
Não, ele pode sim, ele pode até de alguma maneira anular uma possibilidade de alta, tendo em vista a redução da produção de soja na Argentina para 17,18, em cima do número justamente da expectativa de produção brasileira.
Ah, é?
Uma vez que. Isso, exato, porque esses seriam os dois grandes números após, né, como eu disse, sendo o primeiro aí a exportação norte-americana, para a gente acompanhar. Seria talvez um incremento, eles podem fazer sim um incremento na produção brasileira de soja, uma vez que praticamente todas as agências privadas de notícia já estão prevendo números aí acima de 110 milhões de toneladas. Então a gente pode ver isso sim tendo uma correção para cima, que anularia talvez uma correção para baixo da produção argentina. Então, talvez isso traria uma certa neutralidade que, atrelado a uma possibilidade de redução da
Da
exportação
exportação,
norte-americana,
aumento dos estoques, né?
aumenta exatamente, aumenta os estoques e então não, ele provavelmente por esses indicadores, essas estimativas, ele não deveria ser um relatório com um potencial tão altista.
Muito bem. O Rodolfo de Araguaína, no Tocantins, pergunta aqui o seguinte: com essa queda na produtividade da Argentina, podemos esperar uma alta no preço nessas próximas semanas? Precisa se consolidar ainda essa quebra para efetivamente o mercado reagir? Como é que você vê essa possibilidade? E se houver essa alta, ele complementa aqui a pergunta, se houver essa alta, esse movimento se manteria por muito tempo?
Perfeito, Rodolfo. É um bom questionamento. É fato lembrar que o mercado ele é feito de fatos e boatos. Então, os boatos são sempre aqueles que dão um impulso muito grande nas cotações e depois, uma vez que eles se tornam fatos, a gente vê essas cotações se ajustarem. Então, se nas próximas sessões a gente ainda continuar negociando esse clima desfavorável na Argentina, a gente pode sim ver um suporte para as cotações e até novas rodadas de alta. Lembrando que essas rodadas de alta, elas serão limitadas pela grande produção mundial que a gente tem e, na verdade, o grande volume de estoque que nós temos atualmente para essa safra 17-18. Então, ele criaria para você, aí, produtor, mais oportunidades pontuais de venda do que algo que se tornaria uma tendência de alta por conta do clima na Argentina.
O Jorge, é momento de vender pelo que você tem visto aí do mercado? Ontem, por exemplo, a soja voltou para próximo dos 10 dólares por bushel. A gente tem um dólar trabalhando aí acima dos 3,25, hoje fechando com quase 1% de alta, 3,27, enfim. E a safra, a colheita avançando aqui no Brasil, né? É momento de vender ou dá para esperar mais um pouco?
Olha, Alexandre, é sempre uma pergunta muito, muito difícil de ser respondida, né? Mas dentro da análise que a gente tem feito aqui no, na consultoria, dos componentes que formam o preço da soja, existem alguns sim que estão oportunizando um grande suporte para esses preços atuais que a gente tem visto aí no mercado físico brasileiro, dessa soja disponível, dessa soja que está entrando. O primeiro deles é justamente o prêmio no porto. Então, o prêmio no porto ele está realmente bem elevado, diria assim, muito acima da mesma época no ano passado e até no, em níveis que ele se consolida como nos maiores níveis para esse momento. Certo? Então, o prêmio porto ele tá realmente muito bom, favorecendo um bom preço para a soja. A gente tem esse câmbio que, com todas essas movimentações no cenário internacional e especulações dentro da política brasileira e fundamentos econômicos também, a gente tem visto o dólar novamente voltar a ser negociado acima dos 3,25, que isso nos ajuda, de alguma maneira, tendo em vista que ele acaba reduzindo o custo logístico, que no Brasil ele é em reais, e a gente precisa dolarizar essa conta. Então, uma vez que a gente tem o dólar mais alto, isso acaba reduzindo e sobrando mais no bolso do produtor. E o único fator que ele seria desfavorável aí seria justamente potenciais de alta em Chicago. Então, de tudo isso, tendo em vista que com a entrada da safra existe sim uma pressão muito grande de preços, né, justamente por conta do volume que vem entrando no mercado, lembrando que a safra brasileira está pouco comercializada comparada com o mesmo nível do ano passado e níveis históricos, naturalmente vai vir uma grande oferta aí para as próximas semanas com a entrada dessa safra.
Então, quem tiver
Então,
soja aí para negociar, aproveita.
quem tiver conta para pagar no curto prazo aí, é melhor ir dando uma olhada já nas fixações, não deixar os números passar, porque se caso a gente veja uma rodada de alta em Chicago ou em algum outro componente, ele vai ter um limitante. Né? Talvez o potencial dos preços no mercado físico recuar seja um pouco maior do que ele realmente subir um pouco mais.
Ou se tiver bala, né? Se tiver gordura aí para queimar, espera passar esse momento de concentração de oferta, né, Jorge?
Espera passar, exatamente, espera passar esse movimento. Assim, um outro ponto também, tá? A gente viu esse prêmio Porto, novamente, Alexander, segurando um pouco mais aqui no Brasil. É fato lembrar isso, que a gente está tendo uma greve de caminhoneiros lá na Argentina, né? A gente já está, amanhã eles vão ter uma reunião com o sindicato para ver se ajustam os preços da logística dos caminhoneiros, para ver se isso volta a operar. Porque, do contrário, aí já se estima que exista em torno de 200 navios parados, aguardando aí nos portos, espalhados por três principais portos na Argentina, aguardando embarque aí de mercadorias. Então, isso, obviamente, traz um suporte, né, como eu já disse, e uma melhora de prêmio aqui para Brasil e também para os Estados Unidos.
Eu achei que
Mas, uma vez
fosse.
sendo isso regularizado, a gente pode ver, o mercado fluir sem esse fundamento, né, que ele foi ativo.
Eu achei que fosse mais em função do atraso na entrada da SAF brasileira, esse prêmio mais positivo. Então tem a ver com essa questão dos caminhoneiros na Argentina também, então.
Exatamente. Essa greve dos caminhoneiros na Argentina tem impactado, sim, também o prêmio aqui no Brasil. A gente tem aí a safra com alguns atrasos, mas hoje a tecnologia no campo, né, Alexander, ela é muito grande. Então, por mais que a gente tenha alguns problemas aí com chuvas em algumas regiões, mas na hora que as máquinas entram, a gente consegue ter uma velocidade muito maior do que comparada com outras safras.
Legal. Jorge, antes de encerrar, eu queria só trocar uma ideia com você sobre essa questão recente, né? Sobre a China aí podendo retalhar o sorgo americano, em função de, enfim, contrapartida contra algumas decisões tomadas pelo presidente Trump lá nos Estados Unidos. Até que ponto isso pode impactar o mercado e de que forma isso chegaria no mercado, na sua opinião?
Perfeito. É uma novidade aí, digamos que uma notícia que chegou aí para o mercado e ela merece sim atenção, porque nós sabemos hoje o potencial de importação da China em si. Ela é sim uma grande importadora do sorgo, é o principal importador do sorgo americano. E todo o movimento que o governo do Trump está fazendo com relação à taxação de alguns produtos, né, da China, já existe a conversa, sim, dentro do governo chinês, que vai haver uma tributação em cima da importação do sorgo americano. Consequentemente, de cara, isso já traz um impacto para algo que já está para acontecer, que é daqui 2 meses a gente ter o início de plantio nos Estados Unidos. Então, se caso isso aconteça, o fazendeiro norte-americano, a análise que ele vai ter é o seguinte: poxa, eu vou, da minha área que eu vou plantar sorgo, eu vou continuar plantando sorgo, tendo em vista que eu posso não ter bons preços, porque eu não vou ter um mercado para quem vender, e os Estados Unidos não conseguiria absorver essa demanda da importação atual de sorgo chinesa. Então, consequentemente, poderia haver sim um plantio maior de milho em cima das áreas de sorgo, ok? Não em cima das áreas de soja. Isso daí poderia acontecer caso isso realmente seja efetivo, né, por parte do governo chinês.
Isso
E um outro ponto.
impactaria o preço do milho, no caso.
Exatamente, exatamente. Isso afetaria o preço do milho, porque daí naturalmente a gente veria aí algum aumento em produção. Ok? Agora, um outro ponto, tá, Alexander, que muito se começou a se conversar nos bastidores, é que se caso o governo norte-americano persista nessas taxações em cima de produtos chineses, essa retaliação ela podia ganhar uma proporção um pouco maior. E isso entraria onde? Poderia vir para a soja. Sendo hoje. Sim, o mercado comenta isso de uma maneira ainda muito muito baixa, né? Não é algo ainda que seja um fato como no sorgo, mas é sim um rumor que vem para o mercado de que se caso eles comecem a também retalhar, né, e impor algum imposto em cima da soja importada dos Estados Unidos, obviamente isso daí traz um impacto grande nos mercados, que primeiro, talvez uma baixa de preços, obviamente no mercado norte-americano, que se refletiria em Chicago, mas naturalmente um aumento de prêmio aí principalmente para a América do Sul, porque aumentaria a demanda de soja sul-americana.
Essa retaliação meio que já começou, né, Jorge? Se a gente analisa aí o volume de compras da China nos Estados Unidos no, nas últimas semanas, nos últimos meses até, a questão da taxa de impureza ou aquela aumento da exigência aí para a soja americana, enfim, de alguma forma essa queda de braços já está no mercado, né?
Sim, já começou a se tornar algo uma briga de quem chora menos, né? Então o mercado já começou a precificar isso de alguma maneira. Os chineses estão sim mais exigentes, principalmente porque essa última safra americana ela não foi, Alexander, uma safra de uma qualidade muito boa do grão de soja. Ok? Então, em termos disso, também tem tido uma preferência pela soja sul-americana por conta de qualidade.
Sim.
E aí, o que acarreta nessa movimentação que a gente tem visto de um baixo volume de vendas de exportação para a China.
Muito bem. Vamos aguardar esse relatório de amanhã, possivelmente confirmando essa redução das exportações. Muito provavelmente o USDA não deve fazer grandes correções, não, mas qualquer correção que traga aí um aumento dos estoques pode ser negativo para os preços. Vamos acompanhar amanhã como é que vai ser esse relatório do USDA. Meu caro
Isso, vamos estar
Jorge.
de olho no relatório e de olho no clima na Argentina.
Isso aí, são os dois motivos de amanhã para a movimentação lá em Chicago. Meu caro Jorge,
Perfeito, Mestre.
obrigado, viu, pela sua
Tranquilo, Alexander.
participação. Um abraço, meu
Eu que
caro.
agradeço. Um abraço a você e aos ouvintes aí. Tchau, tchau.
Tchau. O Jorge Gracioli, consultor da FC Stone, conversando aqui com a gente, fazendo a análise dele desse mercado. Um mercado que tem novidades, portanto, para serem consideradas, mas por enquanto o que tem guiado mesmo o preço é a condição climática lá na Argentina. Tem chuva prevista para a Argentina nesse final de semana, mas os operadores, os investidores já começam a achar que o volume não vai ser suficiente para atender a demanda da lavoura nesse momento, que está num momento crítico de enchimento de grãos, que demanda muita umidade, e, portanto, a condição mais seca e quente que vem depois dessas chuvas do final de semana pode trazer consequências e prejuízos para a produção por lá. Portanto, como o Jorge falou, vamos ficar de olho no clima da Argentina mais uma vez e, obviamente, no relatório de amanhã do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Deixa eu passar para vocês os preços de finalização das cotações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela a soja encerrando a 9 dólares e 83 centes por bushel para março, com 3 pontos mais 25 de queda. O maio, 9 dólares e 94 centes por bushel, uma queda aí de 3 pontos e meio. O julho, 10 dólares e 4 centes por bushel, 3,5 de baixa também. O agosto, 10 dólares e 5 centes por bushel, recuando 4 pontos. Vamos ver o milho. O milho encerrando ainda de forma positiva. O março, 3,65, 1,75 de alta. O maio, 3,72, alta de 1,5. A mesma alta para julho, que fechou a 3 dólares e 80. E o setembro, 3 dólares e 87 centes por bushel, subindo 1 ponto mais 25. E para finalizar, o trigo. O trigo teve uma puxada boa hoje lá em Chicago. Olha aí, o março, 14 pontos de alta, 14 pontos mais 25. Fechando aí os negócios a 4,60 para o vencimento março, para o maio 4,73, 14 de alta, para o julho 4,86, 13,25 de alta e o setembro 5 dólares por bushel, uma alta de 12 pontos e meio. São esses os números de fechamento do mercado, portanto, nesta quarta-feira. A gente fica por aqui. Eu sou Alexander Horta, agradeço a sua participação, a sua audiência e amanhã a gente volta com outras informações e mais destaques e de olho nesse relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.